Hoje à noite eu quero pensar sobre o tema pureza. Nós vamos estudar do capítulo 11 ao 15. Para começarmos, eu convido você a ler comigo capítulo 11, verso 1 e o início do verso 2. E depois nós vamos lá para o final do trecho, que é o capítulo 15, no verso 31. Primeiramente, Levítico 11, versos 1 e 2. O Senhor disse a Moisés e a Arão: deem as seguintes instruções ao povo de Israel. E aí vem a sequência de instruções, capítulo 15, verso 31. Agindo assim, segundo as instruções, você manterá os israelitas separados da impureza cerimonial. Do contrário, eles morreriam, pois sua impureza contaminaria meu tabernáculo, que está no meio deles. Até aqui a palavra de Deus. Ler o livro de Levítico é como folhear um guia de viagem para um país distante, exótico, onde os costumes e regras se mostram tão alheios à nossa realidade quanto um idioma desconhecido para nós. Cada capítulo de Levítico, cada instrução, nos conduz por trilhas que desafiam a lógica contemporânea, mas que eram profundamente familiares e carregados de significados para os antigos israelitas. No primeiro bloco deste livro, no capítulo 1 ao 7, nós encontramos as instruções para os sacrifícios. Esses rituais sagrados não eram meras cerimônias, eram o meio pelo qual o povo podia entrar na presença de Deus e experimentar comunhão com Ele e uns com os outros na comunidade da aliança. Vem então o segundo bloco do livro, nos capítulos 8 a 10. E no segundo bloco nós somos conduzidos ao núcleo do sistema de adoração, à instituição do sacerdócio. Os sacrifícios não se apresentavam sozinhos, nem podiam ser oferecidos diretamente pelo ofertante, os sacrifícios descritos do capítulo 1 ao 7. Esses sacrifícios deveriam ser levados a Deus por meio do sumo sacerdote. E ainda no segundo bloco de Levítico, do capítulo 8 ao 10, nós encontramos a trágica história da corrupção no ministério sacerdotal e o modo como Deus, com justiça, ele lidou com esse sacrilégio. E essa narrativa traz lições profundas que, conforme já vimos, continuam a ecoar até hoje para o povo de Deus. A narrativa de Levítico avança para um novo território e a gente chega ao terceiro bloco do livro, capítulos 11 a 15. E aqui, nos capítulos 11 a 15, as questões de pureza tomam o centro do palco. Note bem, se até aqui, os capítulos, os primeiros 10 capítulos descreveram a forma correta de adorar a Deus, do 1 ao 10, a forma correta de adorar a Deus. Agora nós vamos aprender a forma correta de andar diante de Deus em todos os aspectos da vida cotidiana. E é aqui que a leitura se torna especialmente desafiadora para nós. Nós entramos numa região do livro que se revela estranha e misteriosa, quase incompreensível para nós hoje. É como se fôssemos conduzidos ao coração das trilhas mais enigmáticas desse território sagrado. Não apenas isso, gente. A partir do capítulo 11 até o 15, e como veremos adiante também, o texto de Levítico, ele vai tocar em questões profundamente íntimas. E sempre que algo chega tão perto da nossa intimidade, é natural que nós nos sintamos arrepiados. Deus é santo? Tudo bem. Mas quando essa santidade invade o meu espaço, o seu espaço, nós não nos sentimos assim tão confortáveis. Ainda assim, mesmo diante do mistério e do desconforto inicial, há algo precioso a ser descoberto aqui em Levítico. Esses capítulos mostram que a santidade de Deus não se limita ao templo, aos rituais formais. A santidade de Deus, de fato, como veremos, invade o cotidiano. Permeia o que comemos, como vivemos, como cuidamos do corpo, da casa, das relações. E isso é muito bom, porque um Deus que se importa com detalhes tão específicos não é um Deus distante. É um Deus presente a cada passo, gesto e pensamento nosso. Então, ao explorar essas páginas de Levítico, não estamos apenas percorrendo um guia de viagem para um país distante. Nós estamos, na verdade, sendo convidados a caminhar em um território onde o sagrado toca ou encontra o comum. Onde o Deus Criador do Universo habita os mínimos detalhes da vida para a glória do nome dEle e a nossa alegria em desfrutar da glória dEle. Em Levítico de 11 a 15, nós somos conduzidos a um roteiro repleto de instruções detalhadas. Por exemplo, em resumo, capítulo 15. Quais alimentos podem ser consumidos e quais devem ser evitados? E por quê? Capítulo 12. Apenas 8 versículos. O que fazer quando uma mulher dá à luz um bebê? E o que fazer quando o bebê for menino? Capítulo 13 e 14, trechos do 13, trechos do 14. Como lidar com a doença de pele? Depois, trechos do capítulo 13 e também do 14. Como purificar uma roupa e uma casa que foram afetadas por mofo. E de maneira mais íntima e constrangedora ainda, capítulo 15. Como proceder diante das diversas secreções que saem do corpo humano? Fluxos do corpo masculino e do corpo feminino. Perceba o seguinte, gente, a atenção aos detalhes é tamanha que já levou alguns comentaristas da Bíblia a confessar coisas que muitos de nós pensam, mas não têm coragem de dizer. Um deles escreveu assim, abre aspas, talvez nós estejamos diante dos capítulos menos atraentes de toda a Bíblia. Para o leitor moderno, há muito neles, nesses capítulos, que é incompreensível ou mesmo repulsivo. Mas tem um detalhe, gente. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil. 2 Timóteo 3, 16 a 17. E Paulo também escreveu em Romanos 15, 4, que se essas coisas foram registradas há muito tempo para nos ensinar, e as escrituras nos dão paciência e ânimo para mantermos a esperança, nós não devemos descartar que esses capítulos de Levítico sejam algo absolutamente importante para nós também. Nós não podemos descartá-los assim tão facilmente. E felizmente a gente não precisa fazer isso. Originalmente, essas leis comunicavam aos antigos israelitas uma mensagem principal, com grande clareza. E qual era a mensagem principal que esses capítulos comunicavam aos israelitas? O seu Deus é santo. E ele exige que você reflita essa santidade em cada aspecto da sua vida. Percebeu por que que é inconveniente esse tipo de texto? Porque, repito, uma coisa é dizer, nosso Deus é santo. Outra coisa é dizer, ele exige que essa santidade seja refletida em cada aspecto da nossa vida. Como comemos, como nos vestimos e assim por diante. A santidade nunca lhes foi apresentada como um ideal abstrato, inalcançável. Pelo contrário, sempre foi uma realidade alcançável, tangível, que permeava todas as rotinas constantes da vida diária. A santidade, aliás, você vai perceber, abrangia toda a existência. Nós vamos ver nesses capítulos que a santidade influenciava o que acontecia na cozinha, na sala de parto, no quarto de doente, na casa, no quarto conjugal, tanto quanto o que acontecia no templo, no tabernáculo, no lugar de culto. O que você não pode deixar de enxergar é que o Deus que exige santidade no templo, no lugar de culto, exige a mesma no quarto ou em qualquer canto. Um Deus cuja presença era sentida na cozinha e no quarto, não podia ser marginalizado, não podia ser confinado a um compartimento da vida rotulada como espiritual. Ou apenas para tempos, dias ou momentos designados para adoração. Ele é um Deus que reina sobre a totalidade da vida. E, portanto, ele deve ser servido em todos os tempos, todos os lugares, nos mínimos detalhes. Paulo entendeu isso. Paulo entendeu Levítico de 11 a 15. Se ele não tivesse entendido, ele não teria escrito 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer vocês comam, quer vocês bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. E ele continua no verso 32, o apóstolo: não ofendam nem os judeus, nem os gentios, nem a igreja de Deus, assim como também eu procuro agradar a todos em tudo que faço, não faço apenas o que é melhor para mim, faço o que é melhor para os outros. Para quê? A fim de que todos ou muitos sejam salvos. E aí ele diz, introduzindo o capítulo 11 de Coríntios, primeira carta: sejam meus imitadores como eu sou imitador de Cristo. Paulo entendeu que a pureza relatada em Levítico deve de algum modo ser ainda praticada na nossa vida. Quer você coma, quer você beba, quer você faça qualquer coisa, tem que ser para a glória de Deus. Então o que nós faremos a seguir será o seguinte: nós vamos enxergar o panorama completo para a gente buscar compreender qual é o fio condutor dos capítulos 11, 12, 13, 14 e 15 de Levítico e, no final, extrair aplicações. Capítulo 11 de Levítico. Animais cerimonialmente puros e impuros. Israel, gente, deveria observar rigorosas leis dietéticas, conforme detalhado em Levítico 11, de 1 a 47. E esses versículos definem claramente quais animais poderiam ou não ser consumidos. John Selhammer, brilhante estudioso do Antigo Testamento, eu já disse, ele foi meu professor de hebraico e de teologia do Antigo Testamento, no Southeastern, ele tem um comentário sobre o Pentateuco, que eu lamento ainda não ter sido traduzido para o português. John Selherman, ele observou que Levítico capítulo 11 contém uma lista selecionada de criaturas que estão divididas em categorias de pureza. O texto apresenta, e você pode notar isso depois, quando você for fazer sua leitura cuidadosa desse livro, desse capítulo, o texto, capítulo 11, apresenta regulamentos sobre quatro grandes grupos de animais. Animais terrestres, aves ou criaturas que voam, animais aquáticos e seres rastejantes. Interessantemente, essa classificação geral da vida animal, ela reflete a mesma estrutura encontrada em Gênesis 1, no relato da criação. As quatro categorias de animais. Isso demonstra uma continuidade entre a ordem criada, estabelecida por Deus, e as instruções de pureza dadas pelo próprio Deus que criou esses animais. Instruções dadas a Israel, ou seja, o Deus que criou esses bichos é o mesmo que agora regulamenta as leis acerca deles, e isso ressalta que a pureza requerida nas práticas cotidianas de Israel estava enraizada na própria ordem da criação, refletindo a santidade do Criador em todos os aspectos da vida. Note, do verso 1 ao 8, os animais terrestres considerados puros eram aqueles que possuíam cascos fendidos e ruminavam. Do verso 9 ao 12, os animais aquáticos, apenas os que apresentavam barbatanas e escamas, eram classificados como limpos ou puros. Entre os animais voadores, eram considerados impuros aqueles de hábitos carnívoros, como as aves que se alimentam de carniça, do 13 ao 17. Quanto aos insetos, apenas os que se moviam a passos ou a saltos, em vez de rastejar, eram declarados limpos ou puros, de 18 a 23. E o consumo de animais impuros, assim como o contato corporal com a carcaça de qualquer tipo de animal, puro ou impuro, resultava em contaminação cerimonial. Essa condição de impureza exigia, uma vez em contato com esse animal impuro, exigia que o indivíduo passasse por um processo de purificação ritual, versos 24 a 43. Pois bem, essas leis dietéticas, elas não eram apenas orientações práticas, mas também tinham um profundo significado espiritual. Essas leis eram para refletir a consagração de Israel como povo e nação. Povo e nação santificados, consagrados ao Senhor, seu Deus santo e redentor. E, portanto, a observância dessas normas destacava a singularidade do povo de Israel na vocação deles para viver de acordo com a santidade de Deus. E a santidade de Deus, ouça, era definida por aquilo que diz Deus: disso pode, disso não pode. Olha como termina o capítulo 11, verso 43. Não se contaminem com eles, com esses animais impuros ou imundos. Não se tornem cerimonialmente impuros por causa deles, pois eu sou o Senhor seu Deus. Consagrem-se e sejam santos, pois eu sou santo. Não se contaminem com nenhum desses animais pequenos que rastejam pelo chão. Eu, o Senhor, sou aquele que os tirou da terra do Egito para ser seu Deus. Por isso, sejam santos. Eu salvei vocês, eu resgatei vocês para a santidade. Verso 46, essas são as instruções acerca dos animais que vivem na terra, dos animais voadores, das criaturas aquáticas, dos animais que rastejam pelo chão, as quatro categorias de animais da criação. Como essas instruções vocês saberão, veja, pela minha palavra, pelo que eu declarei ser santo ou não, pelo que eu declarei ser limpo ou sujo, puro ou impuro, pela minha palavra, vocês saberão o que é impuro e o que é puro. Os animais que vocês podem comer e os que vocês não podem. Meu povo, tanta coisa já foi dita sobre por que que esses animais não podiam ser comidos. Você já ouviu de tudo? É porque era doença, não sei o quê, ppp, não é isso? É óbvio que ninguém vai comer papo de urubu. Mas tem lugar que come. E ninguém morre porque come. Onde de fato está a razão de ser para você comer ou não comer de certos animais? Eu ia fazer uma piada, mas não vou não. Será que eu devo? Não, não vou não. É que o diabo sempre engana a gente com comida. Mas não é sobre isso que eu quero falar. O que eu quero falar é o seguinte. Você se lembra de Gênesis 1? Quando Deus cria o jardim e todas as árvores do jardim. E Ele diz, vocês podem comer de todas as árvores. Menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. O que havia de tão especial na árvore do conhecimento do bem e do mal? Ela era uma árvore como outra qualquer. Mas porque Deus disse que dela eles não deveriam comer, ela não era apropriada para comer. Esses animais eram impuros porque Deus disse, vocês não comerão desses animais. Ponto. John Selhammer, quando ele mostrando essas conexões, parece que cai as escamas dos meus olhos, e eu falei, poxa vida, é a mais pura verdade. Além do que, alguns desses animais que eram impuros, eram animais que eram comidos na mesa dos pagãos. E se há algo que aproxima alguém, é a mesa, não é verdade? Você senta com alguém, às vezes você não é nem tão íntimo dessa pessoa, aí você começa a comer com ela, você começa a beber com ela, de repente vocês são tão íntimos que começam a falar de intimidade um para o outro. Não é assim? Você já viu como é que é? Então, primeiro, esses animais eram impuros porque Deus disse, não são apropriados neste momento da história da salvação. Depois, lá em Atos 10, Deus vai dizer em sonho, para os apóstolos, não, agora vocês podem comer deles. O que que mudou? Mudou que Deus disse, agora pode. Então não queiram cair no adventismo do sétimo dia, que tenta ver o que não tem aqui, ou em qualquer outro tipo de interpretação, porque o que de fato se está dizendo é, Deus diz o que é bom e o que não é bom. Deus diz o que é puro e o que não é puro. É uma lembrança de que nós vivemos daquilo que sai da boca de Deus. Afora que, tendo Israel todas essas restrições dietéticas, isso dificultaria para Israel sentar em comunhão com qualquer mesa pagã. Você já viu quando você tem uma restrição alimentar, o tanto que é difícil para você sentar com qualquer pessoa para comer? Você vai numa festa, você tem uma restrição alimentar e você pensa, será que eu vou poder comer o que tem lá? Você já viu que você já não vai tão confortável? É a maneira de Deus dizer, vocês não podem se associar com esse povo. E assim como eu disse lá no jardim, vocês podem comer de todas as árvores, exceto desta do bem e do mal, que não tinha nada de bem ou mal em si, mas era a maneira de Deus dizer, vocês vão me buscar para entender o que é bem ou mal. E a prova de que vocês me buscarão para entender o que é bem ou mal, vocês não dependerão da sabedoria de vocês para definir o que é bem ou mal, a prova de que vocês vão buscar em mim é que desta única árvore que eu disse que vocês não poderão comer, vocês não comerão. E Deus faz agora a mesma coisa. Todos os animais que Deus criou eram, Gênesis 1, bons. Todos os animais que Deus criou eram. E por que que agora eles não são bons? Porque era a maneira de Deus dizer: vocês vão me obedecer em tudo que eu mando. Até no que comem, vocês terão que buscar ouvir minha voz. Percebe como é que a santidade de Deus agora está saindo da igreja e entrando na mesa de jantar e de almoço e de café da manhã desse povo? Por que que vocês não podem comer isso? Porque Deus disse que não podemos. E por que que vocês vão comer disso? Porque Deus disse que disso nós podemos. E a palavra do Senhor não é para nós coisa vã, ela é antes a nossa vida. Está claro, gente? Capítulo 12, Israel deveria observar a separação das mulheres após o parto, a purificação depois do parto, devido às secreções corporais associadas ao nascimento de uma criança. O período de separação cerimonial para a nova mãe era de 40 dias, no caso de nascer um filho, e de 80 dias, no caso de nascer uma filha. Além disso, no caso do filho, deveriam circuncidar o menino no 8º dia, verso de 1 a 5. Após esse período, a mulher deveria trazer uma oferta pelo pecado, um holocausto, como parte do ritual de purificação cerimonial, versos 6, 7 e 8. E sobre esse capítulo tão curto, John Selhammer, ele argumenta que à primeira vista ele pode parecer ter sido selecionado e inserido aqui de forma arbitrária, porque trata apenas do caso de purificação relacionado a uma mulher após o parto. Por que que o autor escolheu inserir este capítulo específico aqui? E por que colocou neste ponto da narrativa? Quando a gente faz essas perguntas, torna evidente que esse capítulo desempenha um papel estrategicamente importante em relação aos textos que cercam esse capítulo. Por quê? Porque é nas regulamentações sobre o parto que se apresenta uma explicação para o significado geral da noção de impureza em toda a seção de textos legais. Veja no verso 4 de Levítico 12. Enquanto a mulher estava impura, abre aspas, não deveria tocar em coisa alguma que seja consagrada. Também não poderá entrar no santuário enquanto não terminar o período de purificação. Em outras palavras, a impureza é definida em relação ao santuário. E mais importante, em termos de aceitabilidade dentro da comunidade de adoração. O sentido da impureza, portanto, é compreendido à luz do objetivo da aliança e da criação, que é a adoração a Deus. Então, assim como o homem e a mulher, preste bem atenção, assim como o homem e a mulher, após caírem no pecado, foram expulsos da presença de Deus no jardim, Gênesis 3, de 23 a 24. Aquele que está impuro, aqui em Levítico, não pode comparecer diante de Deus no seu santuário. Percebe a conexão? O autor, portanto, apresenta aqui uma chave para compreender a noção de pureza e de impureza abordada no restante desse livro. A impureza implicava que a pessoa estava impossibilitada de participar da vida de adoração na comunidade da aliança. Em Levítico 12, o destaque dado ao parto na discussão sobre purificação, por que que está falando do parto? O que que tem a ver? Isso está ligado a estreita conexão que aqui no Pentateuco, tanto a bênção da descendência prometida da mulher, Gênesis 3:15, a bênção da descendência, a bênção do nascimento de um filho, quanto a maldição do pecado manifestada nas dores de parto. Há essa mistura. É a maneira de Deus manter isso naquele momento da história da redenção, manter isso muito aceso na mente deles. Lembra da maldição que cai sobre Adão e Eva após o pecado? Era como se Deus dissesse, conquanto seja uma bênção nascer uma criança, porque dessa criança nascerá o Redentor, ou da descendência dela, da descendência da mulher, conquanto seja uma bênção, Gênesis 3:15. Isso sempre virá acompanhado de maldição, dor de parto e etc., Gênesis 3:16. Doenças graves de pele e a purificação, Levítico 13 e 14. Além da dieta e da purificação depois do parto da mulher, além de não comer certos animais, porque Deus os chamou de impuros, além de todos os rituais que a mulher precisava passar e também a criança na circuncisão, sendo homem ao oitavo dia, Israel deveria observar medidas rigorosas de purificação e reclusão para pessoas e objetos que apresentassem sinais de contaminação conforme descritos em Levítico 13 e 14. E essas regulamentações destacavam o zelo pela pureza cerimonial, pela saúde da comunidade e pelo compromisso com a santidade divina em todos os aspectos da vida cotidiana. Então, primeiro, capítulo 13, de 1 a 46, você tem as afecções de pele e reclusão cerimonial. O que são afecções? São alterações patológicas na pele. E ao ser confirmada por um sacerdote, exigia medidas específicas de purificação ou reclusão. As diversas afecções de pele, versos de 1 a 8, eram inspecionadas para determinar a natureza da doença e na necessidade de tratamento ou isolamento. Aí, aqui sim havia esse indício de tentar também conter a proliferação da doença. Mas não era só isso, como eu vou te dizer daqui a pouco, porque que não era só isso. Feridas abertas e infecciosas indicavam a necessidade de reclusão, versos 9 a 17. Pústulas e cicatrizes eram examinadas para identificar o grau de contaminação, de 18 a 23. Queimaduras e sequelas de queimaduras exigiam inspeção para diagnóstico e decisão quanto ao tratamento, de 24 a 28. Feridas no couro cabeludo ou no queixo demonstravam ou demandavam acompanhamento por um período de 2 semanas. Manchas brancas, opacas, não causavam contaminação cerimonial. E agora o problema sério. A calvície. A calvície. A calvície era considerada cerimonialmente impura. Somente se acompanhada de feridas avermelhadas. Então vamos lá, vamos começar a observar isso. O que indicava infecção. O tratamento de pessoas diagnosticadas como impuras devia seguir medidas rigorosas. Quais eram? Reclusão fora do acampamento. Lembra da imagem do Éden? Expulsos do jardim. Reclusão fora do acampamento. Uso de vestes rasgadas, cabelos soltos e comportamento de luto, incluindo a exigência de avisar verbalmente outras pessoas a respeito de sua condição. Deveria cobrir a boca e gritar, impuro, impuro, não se aproxime, impuro, impuro. capítulo 13, verso 47, até o fim do capítulo. Objetos contaminados por mofo. Artigos como tecidos, superfícies que apresentassem mofo persistente deveriam ser inspecionados por um sacerdote. Caso confirmada a contaminação, o objeto tinha que ser destruído. Capítulo 14, purificação de pessoas e de casas. Regulamentos específicos tratavam da purificação de pessoas curadas e da limpeza de casas que haviam sido afetadas por mofo. Sacrifícios expiatórios e dedicatórios deviam ser realizados após o certificado sacerdotal de cura. Capítulo 14, de 1 a 32. A cerimônia das duas aves simbolizava a expiação dos pecados e a libertação da condição impura. 14, de 1 a 7. A restauração total envolvia prova de cura, aplicação do sangue expiatório e do óleo da consagração, além de uma dedicação renovada ao Senhor. Do verso 8 ao 32 do capítulo 14. E os regulamentos de purificação de casas, de 33 a 53, casas contaminadas por mofo, incluíam, o sacerdote inspecionava tudo aquilo, removiam e substituíam o material contaminado, como também a mesma cerimônia de purificação exigida pelas doenças de pele. E aí você chega à conclusão, no capítulo 14, verso 54. Essa sessão ela é concluída com um resumo e reforça a importância dessas medidas para promover a santidade do povo de Israel. As regulamentações destacam que a santidade exigida pelo Senhor abrangia a pureza cerimonial, a saúde do povo e cuidado com os detalhes do cotidiano. Olha como termina o capítulo 14, verso 54. Essas são as instruções para lidar com a lepra, incluindo feridas de sarna, com manchas de mofo sobre peças de roupa ou numa casa, e com inchaços, erupções ou descolorações da pele. Esse procedimento determinará se a pessoa ou o objeto está cerimonialmente puro ou impuro. E essas são as instruções a respeito da lepra e do mofo. Gente, John Selhammer, com habilidade característica, ele destaca que, mais uma vez, a gente vê aqui ecos dos primeiros capítulos de Gênesis. Porque pense comigo, assim como a pele do homem e da mulher foi foco de culpa e vergonha no momento da queda, ou seja, eles viram que estavam nus. Agora Moisés relata o horror gráfico das doenças de pele descritas em Levítico, para simbolizar o estado de impureza de uma pessoa diante de Deus, que é um Deus santo. E seguindo essa linha de interpretação, é significativo observar o seguinte: nas narrativas de Gênesis, Adão e Eva, após pecarem, sofreram consequências semelhantes às das pessoas consideradas impuras aqui em Levítico. Quem era declarado impuro, enquanto durasse a lepra, deveria viver, abre aspas, Levítico 13, 46, isolado, fora do acampamento. De modo paralelo, Gênesis relata que quando Adão pecou, o Senhor Deus os expulsou do jardim do Éden. Gênesis 3, 23 e 24. E essas conexões sublinham esse tema da separação de Deus por causa do pecado e da impureza. E note, hein? Ainda que estivesse sob tratamento, digamos assim, isolados do povo da aliança, aqui em Levítico, havia grande expectativa de cura e de restauração, e sacrifícios podiam ser oferecidos para que de novo eles fossem reintegrados. Havia graça. Outro fato curioso que John Selhammer destaca nessa narrativa é que vários elementos no relato do dilúvio em Gênesis têm paralelos significativos aqui em Levítico 14. Quer ver alguns? Deus usou água para purificar a terra de toda carne que havia corrompido o seu caminho. Gênesis 6:12. O dilúvio, as águas do dilúvio purificando a terra. Similarmente, nos rituais de Levítico, a água era o principal meio de purificação nos casos de doença de pele. Noé teve de esperar, em Gênesis 7, verso 4, Gênesis 7, verso 10, Noé teve que esperar na porta da arca por 7 dias antes do início do dilúvio. Da mesma forma, o sacerdote tinha de esperar à porta da casa por 7 dias no ritual de purificação, Levítico 14:38. Em Gênesis 8:20, ao final do dilúvio, um sacrifício foi oferecido a Deus, assim como um sacrifício era requerido ao término de um ritual de purificação, Levítico 14:10, 14:21. Gente, a importância desses paralelos está na maneira como eles revelam o propósito maior e a intenção do autor do Pentateuco. Quando ele conecta as regulamentações da aliança dada a Israel com os padrões narrados lá inicialmente nas narrativas de Gênesis, o autor, Moisés, inspirado por Deus, demonstra que essas práticas ritualísticas refletem os mesmos objetivos e intenções que Deus tem para toda a humanidade, em toda época e lugar. O pecado nos separa de Deus, o pecado nos separa uns dos outros, o pecado requer purificação, o pecado requer perdão, sangue. O pecado e sua contaminação do culto e da comunhão com Deus precisam ser tratados conforme o método estabelecido pelo próprio Deus. E assim como o dilúvio foi necessário para purificar a boa criação de Deus do mal que a corrompia, essas lavagens rituais eram uma parte essencial para conter a disseminação do pecado e suas consequências na comunidade da aliança. Até hoje, uma vez conversando com um médico responsável, formado na Unicamp, um dos responsáveis por programas de medicina de família, ele me contando do quanto a descoberta de que lavar as mãos salvava vidas na medicina, o quanto isso poupou vidas, para você ter uma ideia. Simples fato de se lavar as mãos. Todos nós, quando lavamos as mãos para não nos contaminarmos ou não contaminarmos alguém, deveríamos nos lembrar disso. O pecado nos afetou a tal ponto que a gente precisa ser lavado. E a última sessão, o último capítulo, o mais constrangedor, capítulo 15, secreções corporais. Israel precisava também observar regras rigorosas de higiene corporal para preservar a pureza cerimonial, conforme está aqui no capítulo 15, de 1 a 33. Essas normas envolviam tanto homens quanto mulheres, abordando diferentes tipos de fluxos ou emissões corporais, sempre com a exigência de lavagem ritual e sacrifícios apropriados. Por exemplo, as emissões masculinas, por exemplo, requeriam medidas específicas. Emissões corporais constantes por parte do homem, como corrimentos ou secreções anormais, tornavam os homens cerimonialmente impuros. Para purificação eram necessárias lavagens, um período de 47 dias, e a apresentação de sacrifícios expiatórios e dedicatórios, capítulo 15, de 1 a 15. Emissões ocasionais de sêmen masculino, obviamente, resultavam em impureza cerimonial para os homens e suas esposas por um dia, demandando a lavagem ritual para restabelecer a pureza, capítulo 15, de 16 a 18. As emissões femininas, tanto as menstruais quanto as crônicas, seguiam normas igualmente detalhadas. Durante o período menstrual, as mulheres eram consideradas cerimonialmente impuras. Ouça bem essa expressão. Não é que as mulheres eram impuras. Não é que o homem era impuro. Deixa eu te dizer isso bem enfaticamente. O sangue menstrual não é em si impuro. O sêmen não é em si impuro. Mas a pessoa fica cerimonialmente impura. Está claro isso? E por que que essas questões tão, tão íntimas são, colocariam esses primeiros irmãos nossos, povos da aliança de Deus, colocariam eles numa situação de impureza cerimonial? É a maneira de Deus mostrar que tudo que sai de nós, por nós mesmos, é impuro ou nos coloca numa condição de impureza. As hemorragias crônicas das mulheres também causavam impureza cerimonial e exigiam, além das lavagens e de um período de quarentena de sete dias, apresentação de sacrifícios, capítulo 15, de 25 a 30. E o propósito dessas regulamentações era, claro, preservar a santidade do povo de Israel, evitar que a impureza contaminasse o santuário do Senhor. É importante dizer que não eram as secreções em si, não era o fluxo masculino em si, porque durante séculos se tratou o sexo como sujo por causa de passagens como essa. Se tratou como sujo o leito conjugal por passagens como essa, e o que estava sendo declarado sujo não era necessariamente a secreção, sobretudo aquela necessária para a fecundação. O que se estava dizendo era que, em tais circunstâncias, a gente precisava se lembrar, nós não somos puros, nós precisamos de purificação divina. Da mesma forma que jamais deveriam tratar um leproso como um bicho. E ao longo da história nós vimos que eles foram tratados assim. Todos deixaram de olhar em algum momento da história com a devida compaixão, porque se essas pessoas fossem de fato dignas de serem simplesmente descartadas, não haveria, como a gente encontra nas leis de Levítico, um mecanismo para que elas voltassem purificadas. Percebe? Jamais se quis com esses textos que tratassem a mulher com descaso, a secreção masculina como imunda, o doente com doença de pele como um lixo, jamais. Certos tipos de animais como mais sujos e imundos, é óbvio, eu não gosto muito de galinha selvagem, galinha caipira, eu acho que é um animal impuro. Mas gozado, eu adoro um porquinho. Percebe? Então veja, o propósito disso aqui é fazer-nos lembrar. O que é permitido para nós é o que Deus diz que pode ser comido. O que Ele diz não pode, não pode. Lições. O que a gente faz desse texto? A pergunta é, depois desse panorama, Levítico 11, 12, 13, 14, 15, a pergunta é, e daí? O que a gente vai fazer com essas leis? A gente vai deixar de comer carne de porco, camarão, peixe de couro, presunto? A gente vai tratar com o mesmo rigor as mulheres em ciclo menstrual ou de resguardo? A gente vai excluir pessoas com doenças de pele dos nossos cultos? A gente vai demolir casas afetadas por mofo. A gente vai considerar marido e mulher impuros até o entardecer após um momento de intimidade. E aí? Essas perguntas são legítimas e refletem um desafio que todos enfrentamos quando a gente interpreta textos do Antigo Testamento, sobretudo esses da lei cerimonial de Israel. No entanto, é crucial lembrar que essas regulamentações estavam inseridas num contexto específico à antiga aliança. Essas leis, portanto, tinham um propósito pedagógico, simbólico, ensinar a santidade de Deus. E, por exemplo, na leitura litúrgica do culto de hoje, o Orlando colocou pelo menos dois textos do Antigo Testamento em que se dizia o seguinte: Deus não quer meramente seus holocaustos e sacrifícios, Ele quer o seu coração obediente. Já no Antigo Testamento, o que Deus queria não era a mera prática dos rituais de holocaustos e sacrifícios, Deus queria o coração acompanhando isso, a contrição devida, o arrependimento devido, a mudança de vida necessária. Então, como é que a gente trata isso? Primeiro, Cristo cumpriu a lei. Mateus 5,17, Jesus diz que não veio para abolir a lei, mas para cumpri-la. Jesus é o cumprimento das exigências cerimoniais, da lei moral. Por meio de Jesus, o sistema de sacrifícios e purificações foi substituído por uma nova aliança baseada no sangue do sacrifício perfeito de Jesus Cristo, Hebreus 10, de 1 a 10, por exemplo. Então, Cristo cumpriu essas exigências cerimoniais. Segundo, Cristo é quem provê purificação. Se você for para o Apocalipse, capítulo 7, versículo 14, você vai ver que todos os crentes, os que venceram a vida tribulada nesta terra, estão diante do trono e do Cordeiro, porque lavaram e branquearam suas vestes no sangue do Cordeiro. Outro exemplo poderoso é lá na última ceia de Jesus com seus discípulos, João 13, verso 8, Jesus diz: se eu não os lavar, você não terá comunhão comigo. Então Jesus deixou claro que a purificação necessária para estar em comunhão com Ele e fazer parte do reino dEle, com a vinda dEle, com o cumprimento da obra dEle, não dependia mais de rituais externos ou de esforços humanos. É Ele quem torna os seus seguidores limpos, estabelecendo uma nova forma de relacionamento com Ele e querer oferecer a Deus qualquer sacrifício é um sacrilégio contra o sacrifício de Jesus Cristo. Em terceiro lugar, Cristo transformou o significado da pureza cerimonial. Não é que no Antigo Testamento não era assim, foi muito bom Orlando, com a perspicácia dele, a sabedoria dele, escolher os textos que a gente leu na liturgia do culto, que mostram que já no Antigo Testamento Deus olhava para o coração, e não apenas para a oferta. E Jesus vem e diz: o que de fato torna vocês impuros não é o que vocês comem, mas é o que sai do coração de vocês. Marcos 7,18, vocês também ainda não entendem? Não percebem que a comida que entra no corpo não pode contaminá-los? O alimento não vai para o coração, mas apenas passa pelo estômago e vai parar no esgoto. Ao dizer isso, declarou que todo tipo de comida é aceitável. Percebe? Depois, em Atos 10, você vai ver quando Pedro, numa visão, vê um lençol descendo do céu, contendo todos os tipos de animais, puros e impuros, segundo a lei, e Pedro ouve a ordem de Deus para matar e comer todo e qualquer um daqueles animais, e ali estavam animais considerados pela lei cerimonial, por Levítico, animais impuros. E aí, o que será que mudou? Será que nos dias de Jesus já existia algum tipo de vacina que tornava a tênia, a lombriga do porco? Porque muita gente pensa que Deus proibiu esses animais simplesmente porque contaminava, matava. Para de bobagem. Nos dias de Jesus, a tênia matava do mesmo jeito, se não se cuidassem. O que tornava então aquele animal impuro? A visão que Pedro tem diz, Atos 10, 15, não chame de impuro o que Deus agora purificou. Era impuro porque naquela época Deus diz, é impuro, vocês não vão comer. E agora ele disse, não há mais problema, pode comer. Essa visão não apenas reafirma que a pureza alimentar cerimonial não era mais uma exigência, mas também simboliza a inclusão de todos os povos, porque o gentil era considerado impuro. Meu povo, o que nos torna puros, o que nos torna dignos de aproximarmos diante de Deus, é a justiça que recebemos de Deus pelo que Cristo fez por nós. A justiça de Cristo é depositada na nossa conta. Mas se você for honesto o bastante, você vai se dar conta de que mesmo num culto como este, às vezes cantando a Deus, seus pensamentos vão a lugares mais imundos possíveis. Isso revela que nós, em nós mesmos, ainda não temos qualquer pureza. É por isso que precisaremos de corpos glorificados. Aí sim, puros. Mas hoje o que nos torna puros, não é que somos mais puros. É que Deus nos declara puros. Da forma como Ele declarou puros animais que agora poderiam ser comidos. A santidade continua sendo um chamado essencial para o povo de Deus. Deus olha para o coração, a salvação começa com uma transformação do nosso coração, mas esse coração transformado, ele precisa dar evidências de salvação, de transformação, de santificação. Por isso que Pedro, 1 de Pedro 1, 15 e 16, Pedro olhando para Levítico, ele vai dizer, sejam santos, porque eu sou santo. A nossa santidade não está mais ligada a regulamentos cerimoniais, a rituais externos, mas ao reflexo do caráter de Deus na nossa vida diária. Nós somos chamados a exibir a santidade em nossas atitudes, palavras, comportamentos, demonstrando integridade, amor, justiça, em tudo o que fazemos, gente. A verdadeira santidade, portanto, não é apenas uma aparência de pureza, mas uma transformação que começa no coração e fruto da ação do Espírito de Deus em nós. E essa transformação nos conduz a viver de uma forma coerente. Então eu quero encerrar te dando alguns pontos para reflexão, bem breves. E daí? Realmente nós não precisamos seguir literalmente as leis cerimoniais de Levítico. Aliás, como eu já disse, seguir essas leis seria tornar um sacrilégio a obra definitiva de Cristo. Se você não come carne de porco, porque você acha que isso é impuro, honestamente, aqui não é piada, você está tratando com sacrilégio a obra de Jesus. Se é por não gostar, é outra coisa. Mas se é por questões religiosas, a julgar por Atos 10, a julgar por Marcos 7... é um sacrilégio que você está fazendo. Mas a lei, essa lei cerimonial que não nos torna dela cativos mais, ela nos ensina alguns princípios que a gente não pode descartar. Primeiro, a pureza ainda importa. A pureza ainda importa. E como é que você descobre o que é puro? Da mesma forma que Deus disse, coma desses animais, mas não coma desses. É a palavra de Deus que define o que é puro para você. Foi assim no Éden, quando Deus disse, não comam, comam de todas as árvores do jardim, menos desta do conhecimento do bem e do mal. Foi assim no Sinai, quando Deus diz, come desses animais, mas não coma desses. E é assim no Novo Testamento, quando Jesus diz, quem não come da minha carne, quem não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. A pureza ainda importa. E o que define o que é puro e o que é impuro é a palavra de Deus centrada em Jesus. Outra coisa, a santidade ainda importa. Observe que nós só temos comunhão com aqueles que comem a nossa comida. Você já notou o quanto é ofensivo alguém criticar a sua comida típica regional? Você já viu tanto que isso é ofensivo? Fale mal de buchada de bode. Não é piada, não. Fale mal lá para eles. Fale mal do pequi, da pamonha. Você entende o que eu quero dizer? É ofensivo falar mal de comidas típicas regionais. Porque isso, por quê? Porque isso está tão íntimo, é tão ligado a nós. E quando Deus cria esse tipo de dieta lá no Antigo Testamento, era para que esse povo não se sentisse confortável na mesa de qualquer um. Eles não podiam se sentir confortáveis com os pagãos que comiam de tudo, sem dar conta à palavra de Deus. E hoje, nós não temos comunhão com quem não come da nossa comida, e a nossa comida é Cristo. Quem não come do corpo de Cristo, quem não bebe do sangue de Cristo, pela fé, não tem parte conosco, não é íntimo nosso. E o nosso papel não é virar as costas para eles, é ganhá-los para Cristo, é trazê-los para a mesa, é apresentá-los o Evangelho e dizer, eu não posso me comportar como você, porque esse estilo de vida demonstra que você não nasceu de novo. E eu não posso seguir o conselho dos ímpios. Eu não posso me deter no caminho dos pecadores, eu não posso me assentar à roda dos escarnecedores, porque o meu prazer está na lei do Senhor, e na lei do Senhor eu medito dia e noite, assim como Cristo fez, sua comida, fazer a vontade do Pai, a minha comida é Cristo e a vontade do Pai. A santidade ainda importa. Outra coisa, o pecado ainda é coisa séria. Olha o que Joebic escreveu sobre o fato da mulher ser considerada cerimonialmente impura. Embora o parto tornasse as mães cerimonialmente impura, pois os filhos nasciam pecadores, havia sacrifícios estabelecidos para lidar com o pecado e restaurar a mãe à comunhão. Quão maravilhosamente isso aponta para o nascimento de alguém que seria sem pecado e que se ofereceria como sacrifício para restaurar pecadores a um Deus ofendido. Alegramo-nos, pois Cristo veio nascido de uma mulher e sob a lei para salvar pecadores como nós, de nossos pecados, tanto os atos pecaminosos quanto o pecado original. E sobre os fluxos corporais em Levítico 15, Joel Bick é brilhante, ele diz, As emissões corporais mencionadas fazem parte do curso normal da vida e não refletem o relacionamento pessoal ou a posição do indivíduo diante de Deus. Internamente, uma pessoa poderia estar em retidão com Deus, mesmo estando cerimonialmente impura. E por isso, proibida de participar dos rituais públicos de adoração, essas leis eram lições objetivas e vívidas de verdades espirituais. Os fluxos provenientes dos órgãos de procriação, ouçam, nos lembram de nossa queda em Adão e Eva, assim como da transmissão do pecado a nós e a nossos descendentes. O pecado é interno e brota da nossa natureza, como declara o Salmo 51:5. Ele frequentemente é secreto, como observado no Salmo 19:12 e 90, verso 8. Mas diante de tudo isso, o que Deus considera essencial? Jesus responde em Mateus 5:8. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Percebe para o que essas leis apontavam? E a última coisa, o amor com o próximo é sempre importante. Como eu já disse, em maneira nenhuma essas leis eram para que a gente tratassem pessoas enfermas como lixo. Elas em si não eram impuras, elas eram cerimonialmente impuras. E a maneira como às vezes se tratou de isolá-las era também uma preocupação com a saúde de quem não estava contaminado. Isso nos ensina algo muito importante na Igreja de Cristo. Há casos difíceis que nós precisaremos tratar. Gálatas 6:2 diz que a gente tem que tratar com dignidade, amor e cuidado o nosso próximo. Em algumas ocasiões nós teremos que ir lá de algum modo, exortar e buscar restaurar. Os sacerdotes tinham essa responsabilidade, discernir cuidadosamente quem estava cerimonialmente impuro, quem estava cerimonialmente puro e, portanto, apto. E como todos nós somos sacerdotes reais, deixa eu dizer uma coisa para você, em Cristo, a responsabilidade pela pureza dessa igreja é tanto sua quanto minha. Um irmão em pecado não é para você, num primeiro momento, vir contar para os pastores ou para a liderança. Um irmão em pecado, e você detectou essa, para usar a linguagem do Antigo Testamento, você detectou essa impureza cerimonial, digamos assim. Mateus 18 diz, você tem que ir lá e exortar seu irmão. Você tem que exortá-lo no sentido de restaurá-lo. Se você não conseguir, você vai levar uma testemunha. Se você não conseguir, aí sim você traz a liderança que apresenta a igreja. E se não houver mudança, aí sim nós colocamos eles no cantinho, fora do tabernáculo. Na esperança de restaurá-los um dia. Percebe como o princípio ainda é o mesmo? Mas o objetivo não é simplesmente sair cortando ninguém. Mas cortando na medida em que você em amor tendo abordado, outros em amor tendo abordado, mudança não tendo sido demonstrada. Aí é papel sim da igreja. Tratá-lo, para usar a linguagem veterotestamentária, como cerimonialmente impuro e, portanto, pelo menos não por hora, um dos nossos. Há muitos princípios aqui, gente. E nós somos chamados a tomar decisões difíceis algumas vezes. Somos chamados, sim, a julgar os de dentro. Paulo diz isso em Coríntios capítulo 5. Mas a maneira de julgar os de dentro é seguindo os passos que Jesus ensinou. Não é simplesmente rotulando alguém e dizendo, desgraçado, pecador, e assim por diante. Que o Senhor incuta na sua mente, no seu coração hoje à noite, a seriedade de tudo isso. Porque santidade importa para Deus. Ele é santo, devemos ser santos. Sem santidade, não veremos o Senhor. E é santo tudo aquilo que Deus diz que é santo. E que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos ensine e nos leve a Cristo. Cada vez mais oremos. Pai querido, é tão difícil pregar esse livro, meu Deus. É tão difícil elucidá-lo, esclarecê-lo e aplicá-lo. Tantas vezes eu me sinto impotente, não fazendo justiça com a tua palavra em relação a este livro. Misericórdia de mim. Que o Senhor mesmo abra os nossos olhos, o nosso coração, para compreendermos a beleza da tua palavra. Ó Pai, ensina-nos que santidade sempre importou e sempre importará para o Senhor. Porque santo é o que o Senhor é em essência. Ó Pai, ajuda-nos a buscar na tua palavra discernimento do que fazer, do que comer, de como proceder em cada etapa. Tão simples, tão bobo, quando Deus diz, quando o Senhor diz a Adão e Eva, comam de tudo, menos dessa árvore. Tão bobo, tão simples. Mas tão real. Não comam pelo simples fato de que eu disse, não devem comer. Porque eu sei o que pode, o que não pode, o que é bom e o que não é bom. Ó Deus, dá-nos a simplicidade da criança que se contenta com o sim e o não do Pai. Dá-nos isso. Dá-nos a compreensão de que em nós mesmos não há justiça, não há pureza. Dependemos de Cristo, de quem Ele é e do que Ele fez por nós. Ó Pai, obrigado porque o Senhor nos vestiu com vestes de justiça. O Senhor tampou a nossa nudez, o Senhor curou as nossas feridas. E o Senhor nos levará ao céu. E bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias. Até a consumação dos séculos. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito estejam sobre nós, o teu povo, hoje, aqui e para sempre. Amém.